Rádio Tabajara AM está apresentando Espaço Experimental, programa do Laboratório de Rádio Jornalismo do Curso de Comunicação Social da UFPB.
O poder que a mídia exerce nas pessoas é impressionante e muitas vezes, devido à arbitrariedade com que age, causa danos irreparáveis. A Federação Nacional dos Jornalistas reelaborou o Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros. Ele fixa as normas a que deverá subordinar-se a atuação do profissional nas suas relações com a comunidade, com as fontes de informação e entre jornalistas, ou seja, define os limites de atuação do jornalista. Sabe-se que a mídia deve cumprir apenas o seu papel de informadora, se isentando de qualquer forma de subjetividade. No entanto, muitas vezes, a mídia utiliza o poder que lhe é investido de forma errônea, fazendo pré-julgamentos. Estes acontecem quando a mídia condena antes da análise do caso pelo Poder Judiciário, ferindo o princípio constitucional da presunção de inocência. Este segmento do Espaço Experimental fará uma abordagem a respeito dos pré-julgamentos feitos pela mídia. O tema será discutido observando conceitos aprendidos pelos jornalistas, como o da ética e o da imparcialidade, e ainda os valores jurídicos em questão, tomando-se por base o princípio da presunção de inocência. Bom dia, eu sou Paula Cavalcante, aluna do curso de Comunicação Social da UFPB. A mídia é considerada como o quarto poder dentro das sociedades. Isso se dá por ela ter papel fundamental na formação de opiniões e ainda por ser vista como um meio de se atingir os outros poderes já conhecidos. Muitas autoridades, entre elas ministros e juízes, são influenciadas no momento de proferir decisões por aquilo que foi dito nos meios de comunicação. O advogado Fábio Andrade explica que quando a mídia influencia esses juízes, fere o princípio da inocência. Tal princípio enuncia que todos são inocentes até que se prove em juízo sua culpa.
Atualmente, nós observamos a imprensa com uma influência muito grande sobre alguns julgamentos, principalmente os julgamentos de maior importância, de maior vulto social. E a imprensa exerce um papel que nós podemos dizer de maneira legítima, é claro, sem nenhum problema, mas a imprensa exerce um papel contrário a esse princípio da presunção de inocência, na medida em que, antes ou durante um julgamento, a imprensa produz matérias, produz uma série de questionamentos, uma série de acusações sobre pessoas que estão ainda sendo processadas, e essas matérias, esse trabalho da imprensa, sem dúvida alguma, acaba influenciando os juízes que vão julgar esse processo. E essa influência nos julgadores, produzidas de fora para dentro do processo, sem dúvida alguma, é algo que contraria a essência, contraria o princípio da presunção de inocência. Então, é um fato concreto que a imprensa, em certa medida, influencia a cabeça dos julgadores e assim influencia também um julgamento que eles vão proferir, se não contrariando, mas pelo menos diminuindo a importância do princípio da presunção de inocência, que afirma que alguém só pode ser considerado culpado quando esta decisão for definitiva do Poder Judiciário.
No ambiente jornalístico, alguns conceitos são guias para as atitudes que os profissionais desta área devem tomar. Dentre eles, destaca-se a ética, que estuda os valores morais do comportamento humano. Segundo o professor de Ética e Legislação no Jornalismo da UFPB, Hildeberto Barbosa, a ética pode ter duas acepções.
A ética pode ser conceituada de duas maneiras, né? Basicamente. Uma primeira maneira é teórica, o conceito teórico que considera a ética como uma disciplina filosófica, né, de caráter reflexivo, especulativo, cujo objeto de estudo seria os problemas do mundo moral. Ou seja, a ética como teoria filosófica estudaria a dimensão moral do homem na sociedade, tanto do ponto de vista das suas relações individuais, como do ponto de vista também das suas relações em níveis sociais ou grupais. Um segundo conceito, e talvez esse seja mais diretamente ligado à ação, à prática do jornalista, é a ética como uma praxis, ou seja, como uma prática da própria vida humana, na medida em que o homem se relaciona com as coisas e com os outros homens, ele pode mensurar essa sua relação a partir de uma avaliação ética, ou seja, verificar se essa sua prática, essa sua atitude, vamos dizer, comportamental, está de acordo ou não com os valores que permeiam a vida social, seja os valores sociais, os valores ideológicos, né, da moral dominante, seja os valores extraídos da própria escala individual que ele tem, evidentemente, como sujeito, né, autônomo, livre, responsável, a capacidade de criar. Esse segundo sentido, quer dizer, a ética como uma prática, né, como uma maneira de ser, um modo de ser, é fundamental para o jornalista, porque o jornalismo é uma prática não só social, política, profissional, mas também uma prática pedagógica e é também uma prática ética.
A ética é um limite imposto ao bom profissional durante todas as fases de produção de um texto jornalístico. O professor da UFSC, Francisco Caran, ensina que se há limites para o exercício ético-jornalístico, estes limites devem ser removidos, mas não a ética profissional. Ou seja, a ética não deve ser uma regra de conduta flexível na mão dos jornalistas. Outros dois conceitos envolvem a atividade dos jornalistas, imparcialidade e objetividade. Para ser imparcial, o jornalista não deve agir de forma a deliberadamente prejudicar qualquer parte envolvida na sua notícia. Porém, às vezes, alguns jornalistas são seletivos na apuração e na redação do texto, focando determinados aspectos em detrimento de outros. A parcialidade acontece por fatores subjetivos ou objetivos. Os subjetivos estão ligados às ideologias pessoais do jornalista, que ao fazer a notícia seleciona fatos que estão de acordo com suas convicções, enquanto os objetivos se referem às imposições feitas pela empresa na qual o jornalista está inserido, para atender às exigências financeiras ou políticas, entre outras. O texto objetivo é aquele que descreve características do objeto da notícia, e não impressões ou comentários do jornalista. A notícia deve mostrar claramente as informações, possibilitando ao consumidor da notícia interpretá-la à sua maneira. Os professores de comunicação social orientam os futuros jornalistas acerca da ética, imparcialidade e objetividade. No entanto, alguns desses profissionais parecem esquecer tais conceitos em algumas circunstâncias. Eles usam o poder que lhes é investido de forma incorreta, condenando pessoas que só podem ser vistas como suspeitas. Isso acontece todos os dias, em várias publicações, e os alvos não são tratados como cidadãos cuja inocência é presumível até prova em contrário. A mídia muitas vezes prejulga e condena. As empresas jornalísticas concorrem para achar indícios que condenem o personagem na mira. Com isso, destroem a carreira de pessoas e instituições. No momento em que o jornalista faz o pré-julgamento, ou seja, julga sem ter provas, ele está ferindo o princípio da presunção de inocência. Este princípio faz parte do mundo jurídico e norteia a ação dos operadores do direito. O advogado e professor de Direito Constitucional do UNIP, Fábio Andrade, explica o significado deste princípio.
O princípio da presunção de inocência está garantido na Constituição como uma ferramenta que resguarda todas aquelas pessoas que são acusadas de ter cometido algum crime, de só serem consideradas culpadas depois que o Poder Judiciário decide isso e depois que essa decisão se submete aos recursos que a lei permite e ela se torna definitiva, que é o que nós chamamos na linguagem técnica, a decisão transitou em julgado. Ou seja, contra essa decisão não cabe mais nenhum recurso.
Apesar de consagrado no artigo 5º da Constituição Federal e também no Código de Ética dos Jornalistas, ele não vem sendo respeitado no mundo jornalístico. Tem-se ignorado e trocado o brocardo jurídico, todos são inocentes até que se prove o contrário, pelo brocardo jornalístico, todos são culpados até que se prove o contrário. Mesmo que tenha sido feita uma denúncia contra alguém, no decorrer do processo poderá se provar sua inocência. E há casos em que quem acusou não produz provas suficientes para condenar o suspeito. É isso que explica o professor de Direito Constitucional Fábio Andrade.
O que se observa no dia a dia forense de todos os processos que nós observamos é que muitas vezes alguém é condenado, alguém é denunciado por alguma coisa, mas ao final do processo não é condenado. Ou porque se mostrou que a denúncia não era verdadeira, ou até porque se mostrou que não se conseguiu provar a existência daquele fato tratado na denúncia. Portanto, o princípio da presunção de inocência é um princípio que, num Estado democrático de direito, deve sempre estar presente e deve sempre ser observado.
Quando o verdadeiro julgamento acontece, a mídia pode se redimir diante do público que for informado de maneira imprópria e, assim, recuperar sua credibilidade. Mas ela geralmente deixa as coisas como estão e dá espaço mínimo para a correção do seu erro. Pode-se pensar que o pedido de desculpas do jornalista seria suficiente para se esquecer o pré-julgamento. No entanto, aquele que prejulga, acusando o outro de praticar um crime que não existiu, está cometendo crime de calúnia, devendo pagar juridicamente. Este crime está presente tanto no Código Penal Brasileiro como na Lei de Imprensa. O professor de Ética e Legislação do Jornalismo, Hildeberto Barbosa, esclarece os crimes contra a honra e critica suas penas.
Esses crimes são crimes normalmente praticados, entendeu? Pelo jornalista, uma vez que ele trabalha numa fronteira muito delicada, né? Que é a questão da liberdade de expressão e a questão da honra ou da privacidade ou da intimidade. Quer dizer, esses três crimes que estão na Lei de Imprensa também se associa ao artigo 5º da Constituição, inciso 10, que é aquele artigo cujo inciso trata de proteger a vida privada, a intimidade, a honra, né, e a imagem. Quando se fala da honra, a gente vai para a Lei de Imprensa. A honra, você tem exatamente os três crimes básicos, né, contra a honra, que é a calúnia, a difamação e a injúria. São crimes que são praticados, evidentemente, através do exercício profissional, através dos veículos de comunicação, né, por qualquer jornalista, seja o rádio, seja a televisão, seja a internet, etc., que vem, de certa forma, implicar numa ofensa, né, num desagravo à reputação, né, à dignidade, à vergonha, né, das pessoas, né. Existe entre esses crimes uma relação hierárquica também do mais grave para o menos grave. Por exemplo, a calúnia é o mais grave dos três, porque implica numa atribuição, né, de fato considerado criminoso, né, intencionalmente, com conhecimento inclusive da inocência do ofendido, né. É um crime mais grave, né? Que inclusive, como os outros, tem pena de detenção e a pena acumulada. Pena de detenção acumulada com pena de multa, não é isso? Que, aliás, é outra coisa que poderia ser discutida, porque isso também já é um absurdo, né? Não tem sentido, a meu ver, para um jornalista cometer crime contra a honra de calúnia, a pena de detenção, né? E mesmo pena de multa. Eu acho que, nesses casos, talvez o ideal fossem penas alternativas, educativas, prestação de serviços, etc. Bom, mas isso aí é uma outra história. A difamação faz uma atribuição de fato desonroso, mas não criminoso, né? E essa atribuição pode ser falsa ou verdadeira, não há problema, diferente da calúnia, que a atribuição tem que ser sempre falsa, né? E a injúria, o que é? É apenas um epíteto, né? Uma desqualificação, né, genérica, através de adjetivos que vêm manchar, vamos dizer assim, o decoro, a reputação das pessoas.
Baby, quero beijar-te, baby. Baby, quero abraçar-te, baby. Baby, eu quero te mostrar as estrelas, baby. Baby, quero penetrar do fundo do teu âmago, baby.
Mas só se for com camisinha.
Não seja brega, use camisinha. Essa é uma iniciativa no combate às DSTs.
A creche escola do Campus Unda UFPB atende aos filhos dos estudantes, professores, funcionários e da comunidade circunvizinha. O horário é de segunda a sexta-feira, das 7:30 da manhã ao meio-dia e das 13 às 17 horas.